todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok-Tok.
Eu sou o Leandro.
E nós estamos com um programa altamente químico e perigoso nesta semana, senhoras e senhores. Temos um convidado muito querido que já participou de tempos primórdios do Máquina do Tempo e está de volta, porque ele é o homem que bate na porta. Eu estou falando de Maurício Saldanha.
Eu participei do Máquina do Tempo quando o Walter ainda tinha cabelo. Fazem 6 anos. Me vem dizer que tudo se passou num ano, né? Fazem 6 anos?
Por aí, no mínimo.
Não, já que nós estamos no Máquina do Tempo, só um pouquinho. Só
ou
um pouquinho,
seja, 5 minutos.
Dizer que aconteceu tudo aquilo em um ano é foda, né?
Rapaz, e que ano foi esse?
Já que tu tá com for the Records aí, qual que eu participei?
Foi na edição 28, Rock em 8mm em 2009, meu irmão.
Olha só. Caraca, tanto tempo que a gente levou pra chamar Maurício Saldanha de volta, mas tem um motivo especial, cara. Tem um motivo forte pra trazer o dono do bacon vegetariano aqui.
eu adoro uma carne vermelha, meu querido.
Olha, o único gaúcho vegetariano na face.
Tá? É, imagina.
Estamos aqui reunidos para falar do som de Breaking Bad.
A gente vai apresentar aqui músicas da trilha sonora dessa série absurda que acabou de acabar. Nós estamos gravando este episódio exatamente na semana póstuma ao fim de Breaking Bad, ao último episódio de Breaking Bad, que é, além de ser uma série absurda, é uma série que utiliza de todos os recursos, extremamente muito bem, de todos os seus recursos audiovisuais, para contar uma história, inclusive as músicas. As músicas contam a história junto. E a gente quer mostrar isso para vocês. A gente chamou o Mal, que tem um podcast, como a gente tá na máquina do tempo, a gente pode dizer que tem, que exato, é o That's Veg Bacon. Apresenta, por favor, Mal.
Pois é, esse é o podcast que eu tenho com o Mark e Dani, dois grandes amigos que moram em São Paulo. Acho que já foi, deixaram claro aí que eu moro em Porto Alegre, né? O gaúcho que é vegetariano. Que não é vegetariano, aliás. Então a gente se reuniu, a gente queria falar sobre Breaking Bad. Eu já era fã, o Mark não tinha visto esse meu amigo. Eu disse, Mark, dá uma olhada no Breaking Bad. Ele olhou assim, consumiu, acho que em pouquíssimo tempo, as temporadas pra chegar onde eu tava. A Dani também, se não me engano, tinha um amigo dela que queria que ela visse pra ele falar. Então era aquela coisa, uma série que era pequena e que todo mundo queria que alguém visse pra conversar sobre. Então quando nós três, a gente, então, se alinhou, todo mundo tava no mesmo episódio, a gente pensou, quem sabe a gente não se reúne pra conversar. E pensamos em gravar, pra deixar como testamento, e enfim. E engrenou de uma maneira, porque a gente começou na quinta temporada. Deixar claro, né, que de repente o pessoal vai lá agora, quer ver desde a primeira temporada, não tem. A gente começou com a quinta mesmo, que a gente já sabia que era o fim, e no começo da quinta, né, no primeiro episódio da quinta. Deu um boom, né? Pelo amor de Deus, do ano passado pra cá, cresceu estratosfericamente a série. Né?
Estamos guardando toda essa ansiedade, estamos guardando todo esse tesão pra falar de Breaking Bad aqui no programa, principalmente da trilha sonora, mas tudo isso a gente vai falar depois do primeiro bloco. Vamos começar essa viagem, senhores?
Bora! Vambora, vambora!
Então chega de papo e bora pro som da química sonora de Breaking Bad, começando pelo final, começando por Badfinger tocando Baby Blue na Máquina do Tempo. Yes, I got what I deserve. Kept you. Time without a word.
source capable of generating 1.21 gigawatts of electricity is a bolt of lightning.
I've lost her, Marty. There's nothing left for me here.
All right, that's why you gotta come back with me.
Where?
Back to the future!
Boogaloo. but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta e nós acabamos de ouvir J.J. Cale com a música Anyway the Wind Blows. E dessa vez a gente não vai falar de álbum porra nenhuma, a gente vai falar que isso vem do episódio, primeiro episódio da segunda temporada, 737. Cara, é demais o momento que essa música toca, ela toca muito de fundo. É na hora em que eles decidem se vir, se, assim, na hora que rola o pânico do Tuco, né? O Tuco acabou de matar os caras na frente deles, eles ficam em pânico. Claro. E aí mostra o Jesse naquele lugar que ele fala pro Walt que ele fazia todos os negócios lá, que era um lugar aberto 24 horas, tal, papapá. Aí mostra ele e ele compra a arma. É a hora que o Jesse compra a arma.
Claro, na hora que ele tá comendo nachos.
Exatamente, cara. É um momento muito simbólico, até com a música, né? Por isso que eu tô falando. É, ele conta a história através da música. O nome da música é Anyway the Wind Blows, ou seja, qualquer caminho que o vento soprar. Eles, entre aspas, estão se sentindo forçados a tomar uma atitude contra o Tuco, porque eles acham que o Tuco vai matá-los.
É, pra onde o vento tá soprando.
Então, assim, o vento tá forçando a eles a pegar uma arma e matar o cara. E é na hora, pra mim, que é um gatilho que eles começam a ter que lidar com as decisões difíceis dessa vida que eles escolheram, sacou? Eles param de lidar só com aquela situação de vou fazer, vou vender, vou dar saída, mas o que acontece com isso a gente não sabe, eu só cozinho e você vende, sabe aquela divisão que ele tinha no começo?
Ah,
eu
perfeito.
Só cozinho e você vende. Desse momento que o Tuco esfrega na cara deles que o assunto é sério, é pra mim a ladeira abaixo, assim, é pra onde a coisa começa a acontecer de um jeito muito ruim, né? Pra mim esse arco do Tuco é o arco em que é o choque de realidade. É quando o
Walt... É o primeiro tapa na cara que o Walt leva da vida, né?
É, assim, é quando o Walt e o Jesse tomam um choque de realidade. Nesse mesmo episódio, tem uma hora que o Walt tá conversando com o Jesse. Não, não é nesse não, cara. É num episódio bem à frente da segunda temporada, quando o Jesse resolve chamar os dois amigos pra começar a vender. Três amigos, né? Tem uma hora que o Walt vira e fala assim, eu tenho que assumir que eu tenho uma curva de aprendizado aí. É nessa hora que ele tá tendo uma curva bem íngreme de aprendizado, nesse arco do Tuco.
E aí é nessa hora que mesmo que o vento vai começar a soprar pra qualquer lugar e eles vão ter que seguir o baile, né? Vão ter que fazer decidir as coisas mediante o caminho que o vento tá levando, né?
Exatamente. Soprando. E essa trilha sonora, ela é uma trilha sonora, o J.J. Cale, né, cara, que morreu esse ano.
Triste, morreu em julho agora de 2013. Triste perda e um triste não reconhecimento. O cara é autor de vários blues, é autor de várias músicas famosas, entre elas Cocaine, do que ficou famosa na Mother Clapton.
Sim.
E After Midnight também é dele. Agora que eu tô me lembrando. After
Porra, então...
Porra, ele é autor de Calm the Breeze, do Lynyrd Skynyrd.
Calm the Breeze, do Lynyrd Skynyrd. A God Same Old Blues é dele também. O cara é foda. Ele é um dos pioneiros, assim, do Tulsa Sound, né, chamado, que mistura blues, rockabilly, jazz, essa coisa bem árida. É um blues árido, né, que é bem a cara de Albuquerque, Novo México. E, infelizmente, ele não foi reconhecido. Morreu sem ser reconhecido. Aliás, tem uma história ótima que perguntaram pra ele. Como é que você se sente com o Eric Clapton fazendo um sucesso estrondoso com uma música sua? Ele disse, cara, eu tô achando ótimo. Foi a primeira vez que a minha música começou a tocar na rádio, então eu tô adorando.
Anyway, the wind blows, né?
Anyway, the wind blows.
Agora, o que eu acho foda também dessa música é que, cara, ela funciona na mão, por exemplo, de um Tarantino, né, cara?
Fácil.
É muito tarantinesca essa música, cara. E esse momento, sabe? Ele pegando, comprando uma arma, morrendo de medo, ele comendo taco tremendo, sabe? E a musiquinha lá de fundo, com essa levadinha blues suave, né? Felizinha. Não é uma parada pesada. Embora a letra seja, assim, suave. E ele lá comendo um taco tremendo, comprando parado, botando dinheiro embaixo da bandeja, sabe? Tudo é muito tenso.
Durante todo esse programa aqui, a gente vai ver muito som que combina muito com o clima do Tarantino.
E nessa mesma coisa de fazer uma musiquinha de fundo que quase não aparece, eu puxo o último episódio da primeira temporada, a No Rough Stuff Type Deal, que é o Candy Everybody Wants, do 10,000 Manics. Assim, como é que eu fiz a seleção das minhas músicas pra este programa? Eu tentei lembrar dos momentos que a série me marcou. Eu, como eu falei, eu assisti a série bem acompanhando on time mesmo, né? Junto com o que tava sendo lançado. Eu acho que só a primeira e segunda temporada que eu assisti batido. Existiram momentos que me marcaram muito. E tem um momento que na primeira temporada, que é quando o Walt tá tendo chá de bebê da Holly, aí aparece a Mary, a Marie, com a tiara roubada, dá de presente e tal, e aí tá o Junior filmando tudo. tudo. E a Marie falando pra caralho, né, sobre a vida dela, né, sobre ela, pra sobrinha e tal. E aí filma o Walt e fala, o que que você quer falar pra tua filha? Cara, isso na hora, na época que eu vi, eu falei, caralho, o que que eu falaria pros meus filhos se eu sei que eu tô morrendo, se eu sei que eu tô passando por cima de vários valores morais meus pra deixar alguma coisa pra ele. Eu sei que ele, quando ele vê isso, eu não vou estar mais aqui, sabe? Porque o Walt nessa fase, ele já tinha meio que entregue a doença completamente, né? Ele falou, não, eu não vou curar essa porra, eu vou resolver o problema da minha família, não o meu problema. E no fundo, cara, tá tocando Can't Everybody Wants, que é uma música do 10,000 Minutes, que fala exatamente que é o seguinte, que é, vamos dar pra eles o que eles querem. Então eles querem que eu faça depoimento? Eu faço. Eles querem que eu seja o pai modelo aqui, todo feliz, que finge que tô realmente me importando com o tratamento? Eu faço. A música de fala sobre isso, sabe? Assim, ó, tô entregando o que as pessoas querem.
E é Candy, né? Candy Everybody Wants, né? Doce todo mundo quer, né?
Exatamente.
E é bacana que a gente for pensar, se a Holly for assistir essa fita no futuro e ainda souber da situação do pai, né? Se contarem pra ela que o pai era o rei do tráfico e tudo mais.
É como ela não vai saber disso, né?
É,
né?
Não tem como evitar. Ela vai ver essa fita e vai dizer, ó, tu vê, né? Eu te entendo, pai, porque doce todo mundo quer, né? Entendeu? Vai fazer conversar com a filha também de alguma maneira, entendeu?
E essa música fica tocando de fundo, cara, e suave pra caralho, sabe?
Foda, eu posso dizer só uma coisinha sobre essa música? Eu cresci numa casa, vou fazer uma scanner de uma matéria que saiu no jornal aqui de Porto Alegre, Famílias Rock'n'Roll. Vocês vão gostar de ver isso. Meu pai e mais dois outros pais, né, de famílias aqui de Porto Alegre que eram rock and roll. Meu pai tem um acervo de 12 mil LPs.
Caralho, que maneiro.
Maluco por música. E óbvio que a mulher dele, né, não é minha mãe, é a mulher que ele se casou depois da minha mãe, ela, ou por acompanhar o meu pai, enfim, acabou tendo o gosto dela, seleto. Ela gostava de Johnny Mitchell, ainda gosta, não sei se escuta ainda. Mas, então eu cresci ouvindo esse meu pai rock and roll de tudo, tantas as músicas, algumas das que eu vou citar aqui, eu vou mencionar meu pai de novo. Mas agora, com certeza, esse meu ouvido pra música foi do meu pai. Então, era isso, Johnny Mitchell e 10,000 Minutes. Ela tinha todos. Saía novo 10,000 Minutes, ela comprava. Então, eu sempre ouvi a Candy Everybody Wants e amo. Então, a mulher do meu pai era a parte intimista da família, sabe? Uhum. Meu pai é um cara que não fala muito sobre si. E a mulher dele, então, ouvia essas músicas, porque Johnny Mitchell e 10,000 Minutes são mais intimistas, né, do que talvez.
É que a gente abriu esse bloco.
Isso, pode ser. Então, é interessante mesmo, Leandro. Eu gostei muito da tua escolha, porque me remete à minha infância ouvindo 10,000 Minutes. E é mesmo muito sutil, né? Porque lá no fundo é música ambiente.
E
né?
Passa uma mensagem quase que subliminar praticamente.
Totalmente, sim, né?
Completamente, cara. Eu como falei, eu não selecionei a música, eu selecionei a cena e tentei falar qual era o papel da música que estava nessa cena. Por questões pessoais, por eu ter dois filhos, e ter, quando eu vi a primeira vez essa cena, me bateu um pânico de que, caralho, se eu estivesse morrendo, o que eu diria pra eles? Eu voltei a essa cena imediatamente, lá na primeira temporada. Eu nem lembrava que ela era da primeira temporada, eu tive que pesquisar pra chegar lá. Eu lembrava que essa cena existiu. E aí, quando eu escutei essa música, eu falei, cara, isso é Candy Everybody Wants, que é uma letra. Sabe aquela série? É um programa que a gente tem que fazer. Quantidade de músicas que nos enganam, que a música é felizinha, tá? E quando você vai ver a letra, ela tá te sacaneando.
A melodia te engana.
É, exatamente. Candy Everybody Wants é isso. Ela já começa te dando uma porrada, tipo, ela vai e começa falando que, ah, então é isso que você quer, é tristeza, é dor, não sei o quê. Tudo bem, te dou, sabe? Então dê pra ele o que ele quiser, sabe? E, cara, é muito sutil e muito...
Porque, claro, tipo, porque é muito bonito, Leandro, tá falando, sabe por quê? O Walter está num momento negro mesmo, como você bem traduziu, e quer gravar ainda, né? Então é a insensibilidade de quem portava a câmera ali, da Marie, no caso, de querer tirar um registro de alguém que tá aparentemente derrotado, né? Sim. Pra que tirar um registro dessa pessoa? Não vai sair boa coisa, né?
Porra, então, né? Isso mostra uma distância gigante que o Vince Gilligan deixou entre os personagens que conviviam tão intrinsecamente. Eram os personagens que estavam totalmente... Um bando de personagens estava totalmente voltada na fé da cura, que aquilo era apenas passageiro, que o Walter seria curado. E o Walter que estava completamente já resignado que ele não ia ter cura, que ele ia morrer. Isso cria uma ponte, né? Uma ponte não, na verdade. Destrói uma ponte e cria um precipício entre os personagens gigante. O que mais uma vez só vira mais uma peça pros desapegos morais que o Walter vai começar a tomar, né? A decidir abrir mão mesmo desses dados, desses critérios morais que ele vai fazendo durante a história. Porque ele fala, cara, ninguém me entende.
E olha a sutileza dessa cena e a interpretação do Leandro, hein? Que maravilha!
Palmas, porra. Leandro é cineasta foda, cara. É que ele expõe esse jogo. Vou contar a passada aqui de Leandro Bucol. Mas ele tem uma origem secreta à la Tarantino. Ele também já trabalhou numa locadora.
Mas eu sei, eu descobri isso comendo bolinho de bacalhau.
Pois é. E foi nessa locadora que ele começou a tomar gosto pelo cinema, e que ninguém sabe, mas o Leandro tem um conhecimento cinematográfico e, assim, um feeling de técnica foda, que esse filho da puta não estuda pra virar cineasta.
Já é, ele só não faz um filme.
Eu tomei bronca. Ainda tomei bronca. O pior de você tomar bronca de amigo antigo é que você não tem nem argumento, né, cara?
Porque tu sabe que é verdade.
Não, o Wok-Tok bancou o Heisenberg agora. Run, vai ser cineasta, run.
Gente, vamos dar um salto, assim, absurdo da primeira temporada pra última, pro último capítulo. Porque Vince Gilligan gosta disso. Vince Gilligan gosta de abrir um episódio com um finalzinho e depois conta todo o resto, né? Passa todo o resto daqueles 40 minutos pra explicar como é que a gente chegou naquela cena inicial. E aqui a gente conta a famosa cena final do episódio final de Breaking Bad ao som de Badfinger tocando Baby Blue, escolha de Maurício Saldanha. Cara, obrigado por trazer essa música aqui. Se você não trouxesse, alguém ia trazer, porque isso aqui é obrigatório.
Isso é um clichêzão. Mas o que é engraçado é que é clichê nós colocarmos aqui, mas não é clichê na série, né? Por causa que eu esperava um final. Eu até tuitei isso hoje, porque eu ouvi de várias pessoas: ah, eu chorei muito mais com Lost. Breaking Bad nem chorei. Daí, só um pouquinho, quer dizer que lágrima é um termômetro pra dizer se é bom ou ruim? Não entendi. Eu chorei pra cacete, que nem uma vadia. Tem um vídeo meu aí, até um dos vídeos mais acessados que eu tenho no YouTube, é de eu chorando no final de Lost.
Muito bom, inclusive. O link estará aqui pra você relembrar.
Até o Damon Lindelof foi chacinado no Twitter esses dias por causa da... Viu, Damon Lindelof, é assim que se faz um final de série. É assim, aprenda com Breaking Bad. Damon, você tomou notas hoje à noite? Os caras se encheram. E ele, muito bom de espírito, ele retweetou todos esses haters. Então, fazendo aqui um link com o Lost, quando acaba, toca Michael Giacchino, que, né, fez a trilha da série inteira. E aquela trilha, é por causa daquela trilha que eu chorei. Se não tivesse aquela trilha, eu não ia chorar. Então, aquela trilha que fez eu chorar que nem uma cadela no cio. E eu achei brilhante, porque eu estava preparado pra chorar também com uma cadela no cio no último episódio. Eu nunca tinha ido tanto ao banheiro na minha vida, nem quando pra pegar um avião, que eu odeio pegar avião. Eu fui tanto no banheiro quanto no final de Breaking Bad, antes do final. E quando eu assisti e me começa a tocar Badfinger, eu... Ah, não, cara. Eu comecei a... Sabe o que é um sorriso? Um sorriso imediato. Não. Eu sorri em vez de chorar. Isso que eu achei surpreendente. Ele não entra no clichê de vamos deixar todos os fãs de Breaking Bad agora chorando pelo Walter. Não, vibrando com o tiozão. Rock and Roll, porque é uma série rock and roll. É uma série que começou do nada, independente. É uma série garagem, né? É uma série que começou na garagem. O pessoal foi ali assistindo o showzinho deles na garagem. E cresceu e foi pra cidade do rock. Isso é
genial.
Entendeu? Cresceu, porra, cresceu demais a ponto de estar num Rock in Rio com, sei lá, 80 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Né?
Todo mundo.
Porra. Então, eu achei demais não é nem estratégia, palavra errada, mas a ideia mesmo de colocar um rock and roll e fechar como tudo começou, não à toa. O Leandro, e acho que não foi combinado, vocês não pensaram nisso agora, né? Porque foi perfeito. O Leandro escolheu a Ana Trimerchan, que canta no piloto, e aqui agora Badfinger, que toca no final. Não à toa, os dois únicos episódios dirigidos pelo Vince Gilligan, né? O criador da série.
Ah,
então,
é?
Exato, os dois. Muito bacana mesmo o Vince voltar a sua origem, as raízes mesmo do piloto. Ele é muito parecido com o piloto em termos de direção, de estrutura narrativa e, porra, em trilha sonora também, que é muito, muito foda acabar com Baby Blue. Aliás, já começa a música, né? Eu acho que eu recebi o que eu mereci, né?
Puta que... Isso é muito forte, né, cara? Mais uma vez ele conta a história através da música, né? Ele, assim, vocês até comentaram isso, eu acho que foi o Mark que comentou isso no That's Very Bacon, que ele falou que odeia coisas que o personagem tem que te explicar o que ele tá sentindo. Narrações em off, né? Ou ele começa a falar sozinho. Eu acho que
exatamente, ele odeia essa... Ele acha muito pobre
esse recurso
de ficar o personagem falar sozinho.
Pois é, cara, eu concordo com ele. E o que o Vince faz, né, o que, que o, ele fez, ele inclui a música pra te ajudar a isso, né, pra te dar essa empurrada. É isso, essa primeira frase, né, que você falou, né, eu acho que eu recebi tudo aquilo que eu merecia, né, algo assim.
E o engraçado, eu tava conversando com a Vanna, minha esposa, vulgo senhora Toque, vulgo CEO do Temporada de Série, vulgo jornalista especializado em série. É, a gente tava conversando e ela, duas coisas que, muito interessantes que ela falou a respeito. Ela disse que ela, à medida que ela ouvia a letra da música, cara, parece que a letra foi feita, a música foi feita sob encomenda pra aquele final.
Parece, né?
É, porque tudo encaixava, a letra toda encaixava, inclusive o refrão de Baby Blue, que é uma puta referência óbvia à metanfetamina dele, blá, blá, blá. E outra coisa, no dia seguinte ao episódio, ela me mandou uma notícia de que parece que essa música, a música, o CD do Badfinger, teve uma procura de 9000% nos torrents e downloads ilegais, etc, da vida, a partir do momento que acabou o episódio.
Que sensacional.
Todo mundo correu pra internet pra baixar Baby Blue do Badfinger.
Que maravilha.
Cara, né? Eu vi esse efeito através de uma outra pessoa, que é uma conhecida minha, e ela postou falando assim, então o Breaking Bad conseguiu fazer todo mundo virar fã de Badfinger? Obrigado, Breaking Bad. Ela é fanática por Beatles e Badfinger foi uma banda apadrinhada pelo Paul McCartney, né? E
até a Comanguera, né?
É, o Breaking Bad meio que apresentou isso pra uma massa dessa multidão que acompanhou esse final de série, né, cara?
Exatamente. E aí, série que começou tão pequena, né, cara? Como o Mal falou agora no começo, eu me lembro que quando eu via Vanna gravando o spin-off lá, o podcast já com o pessoal, só tinha um cara lá no spin-off falando sobre Breaking Bad, que assistia Breaking Bad, que tava acompanhando, bababá, e o resto da galera ali, ela sentou aqui pra assistir, eu sentei aqui do lado dela, cara, a gente se apaixonou, já tava assim na terceira temporada praticamente, quando a gente foi ver o piloto já tava na terceira, puta, precisamos fazer uma maratona dessa porra, e varamos.
E que loucura, né, eu associar a palavra vício a uma, não tem como não falar, né, tô viciado, né,
viciado
em Breaking Bad. Outra interpretação bacana que dá pra fazer, me digam aí se eu fui longe demais, mas Baby Blue, por que não também ali aquela cena não mostra um bebê triste, né? Um bebezinho que, né? Aquela coisa do bebê que conseguiu aquilo que queria, né? Com seu brinquedinho, né? Com a sua fábrica, né? Mas Blue de triste, né? Porque tá indo embora, né? Então até tem essa coisa do Baby Blue. Acho que, claro que o Blue tem, como o Ock acabou de falar, da cor da sua metanfetamina, né? Mas eu acho também bacana uma interpretação assim, Baby Blue de criança triste, né?
Sim. É, de que acabou, né? Assim. Finalmente ele conseguiu aquilo que deu prazer pra ele, né? Que ele conversa com a Skyler. Cara, meus olhos encheram de lágrimas, sabe? Porque na hora que ele admite, ele se entrega, ele fala, eu estava me sentindo vivo, eu fiz por mim, sabe? Realmente, era o brinquedinho dele sendo quebrado, né? Assim, pô, é o brinquedo que eu tanto gostei, tanto quis, quebrou.
Eu tô fazendo propaganda dela o tempo todo, mas é muito justo, cara, porque a Vanna fez um tratado Breaking Bad, inclusive, que eu vou botar o link aqui desse texto pra vocês entenderem. Quem ainda não entendeu o significado desse último episódio, por favor, leia aquele texto. Você vai entender o significado desse último episódio e você vai entender o significado da série inteira de Breaking Bad. E você vai entender de que Walter White, desde o início, por mais que ele escondesse isso até dele mesmo, desde o início, ele não fez aquilo tudo pela família. Ah, juntar o dinheiro pela família, como ele fala durante a série inteira, porra nenhuma. Esse final fala isso, eu fiz por mim, eu fiz por orgulho, eu fiz porque eu estava me sentindo morto e eu queria trazer algo de significante pro mundo. Foi por isso que ele fez, foi por isso que a série terminou desse jeito, e é por isso que é foda.
Tá muito Heisenberg, Walker. Como me atreveria a falar alguma coisa, né? Mas também... eu volto a falar, falei lá no Velho de Bacon, pra mim, gosta da interpretação de que é um devaneio de um professor de química.
Senhores, vamos lembrar de outros episódios a partir do próximo bloco?
Bora!
Então a gente começa o próximo bloco com uma escolha latina, vamos ouvir Los Cuates de Sinaloa, tocando Negro e Azul de Ballad of Heisenberg, Nel Máquina de Tiempo.
Arriba!
La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Tenía la plaza del Duke, el Tuco y el Crazy Eight. Al Tuco le dieron piso manejando su Escalade. Un poco antes los gabachos quebraron al Crazy Eight. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado.
Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa.
La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde. Solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado.
We'll be right back. What's your name, dude?
Eastwood. Clint Eastwood.
What kind of stupid name is that?
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir The Association tocando Windy do episódio Half Measures, o 12º episódio da terceira temporada, que é um baque, que termina num baque foda, que pra mim é o melhor arco de Breaking Bad. É o momento em que eles começam a lidar com o Gustavo Fring.
Gus,
cara, magistralmente interpretado pelo Giancarlo Esposito.
Que se fosse feito no Brasil, a série seria você.
Porra, que me dera, cara. Obrigado.
A teoria cada vez mais é comprovada. Olha que toque feito em série. É o Dudu Nobre, é o Gus.
Eu prefiro ser comparado ao Giancarlo Esposito ou ao Dudu Nobre.
Aí, ouvintes, amanhã todo mundo no Los Polos Hermanos, aí em São Paulo, com o seu Hot Spring.
Cara, eu vou fazer questão de aparecer de camisa amarela social e gravata. E vou perguntar pra cada um se vocês estão gostando do lanche.
Só cuidado pra não entrar na sala e explodir.
Não vou pra nenhum asilo, pode deixar. Cara, mas é um episódio particularmente tenso pelo seu final, pelo desenrolar da história. Não sei se vocês lembram, é aquele episódio em que o Jesse tá na pilha de matar aqueles dois traficantes que mataram o irmão mais velho da namorada dele.
E... é, que matou o garoto de 11 anos,
né? Matou o garoto da bicicleta, né? Quando ele vai lá, vai chegar o Mike, pega ele no meio do caminho, leva ele lá pra aquela ponte que partiu, que fica o escritório do Gus, onde tá o Walter do lado, coloca o cara frente a frente com os traficantes. Vamos resolver essa porra agora. Tu só não morreu porque eu tenho um grande apreço e amizade por esse cara aqui do meu lado, que é o Walter White. Vamos resolver esse seu impasse com o cara agora. Não vai botar mais criança, você não vai mais matar eles, a gente vai continuar produzindo metanfetamina numa boa não sei o quê. Pra quando chegar no final daquele episódio, o Walter White simplesmente atropela os dois caras.
Alô.
Vira pro Jesse e diz, run.
Alô. Jesse, run.
Não, não botou nem Jesse.
Nem Jesse, é só o run. Não, e pega a arma. Não basta atropelar, né? Ainda pega a arma e dá um tiro na cabeça do cara.
É.
E o pra o pessoal que tava assistindo lá no que eu consegui fazer com que o pessoal assistisse, pelo meu fanatismo, eu dizia, assiste e quando chegar na terceira temporada, no 12º episódio, você vai me ligar. E aconteceu, pelo menos com uma pessoa. O Ivan me ligou, cara. O Rocha me ligou dizendo, que loucura. Eu dava pulos nessa cena, pulos, vibrando. Que temporada foda a terceira.
Foi foda, cara, foi foda. Continuando aqui desse episódio, eu escolhi o Indy por causa do início do episódio. Aí a gente vai fazer uma experiência totalmente contrária a que o Leandro falou do Ten Thousand Maniacs no primeiro bloco. Enquanto no Ten Thousand Maniacs, naquele momento, a música era usada quase que subliminarmente, aqui era uma coisa explícita, porque eles fizeram uma montagem no início, antes dos créditos iniciais, daquela prostituta chamada Wendy. Não sei se vocês lembram.
Claro! Né? Isso aí é uma foto esses dias dela, por sinal que é muito bonita perto da personagem.
Pois é, cara. Era um contraste tão óbvio, né? Dessa música toda bonitinha, da Wendy aparecendo, ó, meu Deus, né? Vai aparecendo abertura de série bonitinha dos anos 60, mostrando aquele dia a dia, né? Mostrando a rotina dela em um dia, pagando boquete pra marmanjo fedido dentro de carro, tomando calote, levando prensa da polícia, tomando droga, o caralho. Com essa música bonitinha da Wendy. Cara, tava nervoso ouvir aquela música enquanto a gente via aquelas cenas e era tenso. Se botasse uma música de tensão, não ia surtir um efeito tão forte como foi com isso. Era uma coisa que o Alan Moore, por exemplo, na revista do Watchmen, usava muito, né? Essa coisa do contraste da música em relação à cena. Coisa que o cara lá, que eu não gosto dele, o nome dele, qual é o nome dele, gente?
Zack Snyder,
isso. Né? Coisa que o Zack Snyder tentou botar dentro do filme com o Unforgettable tocando enquanto a porrada rolava. Era uma coisa assim, mas o Vince Gilligan fez isso muito melhor. A música ficou na minha cabeça por causa disso.
Esse momento, né? Engraçado que eu não lembrava dessa cena, até você começar a falar, quando você falou da cena da Wendy, eu falei, caralho, essa cena é muito bizarra mesmo, cara. Por causa disso, é realmente mostrando uma rotina de vida dela. Sabe o que que lembra? Quando ele usou a mesma linguagem, eles usaram, né, já que o Mal nos elucedeu aqui falando que o Vince, na verdade, só dirigiu dois, né, o piloto e o final, eles usaram como roteiro, como personalidade da série, essa linguagem em outro momento, cara, quando os três caras começam a vender metanfetamina pro Jesse. E é uma musiquinha toda leve e eles estão lá traficando pra caralho. E eles todos felizes, sabe, assim, traficando, tudo dando certo, né, cara? Uhum. Tudo perfeito e eles lá traficando. Caralho, tá. É a mesma linguagem, cena pesada, né, contraposta uhum. com uma coisa, uma musiquinha feliz. Que, na minha opinião, na minha interpretação, quer dizer o quê? Quer dizer que pra ela não é tão assim, pra ela aquilo é a rotina dela.
Pra ela já virou rotina.
Ô, Mal, você que mergulhou mais, né, até, não só pelas interpretações, mas acredito que mergulhou mais até pra fazer o Death's Veg Bacon. É verdade a história que a série nasceu de uma conversa de telefone entre o Vince e mais alguém, em que eles estavam fodidos, tendo várias dificuldades com o cenário de Hollywood, né, como roteiristas ou
confere com que eu ouvi também essa história, confere.
E aí que um deles, aí eu acho que o Vince vira e fala assim, ah, cara, vamos arrumar um trailer e começar a fabricar metanfetamina, e esse é o ponto de partida do seu.
Tem essa história aí.
Cara, isso é muito Tarantino, cara.
Muito legal, né? A coragem, né? E a AMC, né, cara? Que palmas também pra essa emissora, né? Porque se não fosse a emissora, né? A CBS nunca ia passar, a ABC nunca ia passar, a NBC nunca ia passar.
Sim. Se não me engano, é a AMC que passa o Walking Dead também, não é isso?
Também. Mad Men também.
Ó, só projeto, assim, inovador e ousado, né?
Se ela tivesse um pouquinho mais de peitinhos, ela virava HBO. Ó. Paradas são bem produzidas, tem culhões, né? Eles têm culhões pra assumir determinadas posturas que muitas emissoras não assumem. Vão bancar isso e foda-se. Quem quer ver, vê. Quem não quer, não vê.
Continuando aqui na saga de Gustavo Fring, quero trazer aqui o episódio Mandala, o 11º episódio episódio da segunda temporada, que é a primeira aparição do Gus dentro dos Pollos Hermanos, totalmente insípida, né? Ninguém nunca imaginaria que aquela criatura toda educada, polida, bonitinha, né, seria, porra, um dos caras mais casca-grossa aí do tráfico e um dos inimigos, vamos dizer assim, mais perigosos para o Walter White. Desse episódio eu tirei a banda The High Plane Drifters, com a música Electricity in My Bones. Eu não conheço nada dessa banda.
Isso, eu sério, também não.
Eu procurei por eles. A única coisa que eu descobri é que essa música vem de um EP de 2004 que está disponível para você ouvir no perfil do MySpace dos caras. É tudo que eu sei deles. Banda totalmente desconhecida, provavelmente uma banda independente dos Estados Unidos, que é mais uma prova de onde o Vince Gilligan cata suas músicas, cata suas coisas para botar na trilha sonora, procurar a música perfeita para encaixar naquele momento. E essa música, por ela ser, ela tem um ritmo bem rápido, um ritmo bem acelerado, não sei se vocês vão se lembrar, chega um momento em que os empregados, entre aspas, do Gus, vão falar pro Walter White e diz, cara, eu quero, sei lá, X toneladas, X quilos de metanfetamina até o final do dia, ou então a gente não tem acordo. Maluco, é uma correria pra cima e pra baixo do Walter pra conseguir completar esse peso e entregar a tempo até o fim do dia, tudo ao som de Electricity in My Bones. Muito, muito bom. Mas é um episódio que me chamou a atenção por causa da primeira aparição do Gus.
É o personagem escondido, né, cara? E quando ele é revelado, pelo menos pra mim, explodiu a minha cabeça. Eu falei, caralho, é ele.
Eu só sabia que ia ser ele porque eu já conheço o ator, o Giancarlo Esposito, de outras praias. Então, quando apareceu o Giancarlo Esposito, todo anônimo, todo incógnito, né? Totalmente figurante. Sim, porque ele aparece. A primeira aparição dele é puro figurante, né? Ele simplesmente aparece e aí, o senhor está gostando da comida, não sei o quê. Tudo já notinha. Eu olho pra aquilo e diz, cara, ninguém não vai botar o Giancarlo Esposito pra fazer isso. Esse personagem deve ter alguma coisa a mais. Foi só por isso. Se eu não conhecesse o ator, eu ia ficar maluco quando descobrisse que o grande traficante nacional de metanfetamina ia ser dono de um Pollos Hermanos.
Eu me lembro da cena, me lembro dessa etapa, né, dessa parte. Me lembro realmente de ter sido surpreendido. A sensação que eu tinha é, o cara tava o tempo todo dentro do Pollos Hermanos vendo tudo. Mas eu não esperava que fosse ele, sacou? Que fosse alguém, talvez, mandando nele.
Podia ser um teste de ferro, podia ser um terceiro, quarto na escala, né?
O que até meio que é uma solução meio chavão de roteiro, né? Você escamotear um personagem dessa forma, né? Não é novidade isso, mas eu fui pego. Me enganou.
Aí é que tá. Bom, primeira coisa, clichês, quando bem usados, são muito legais.
Sim.
Né? E segundo, você percebe, à medida que você vai conhecendo mais do Gus, você percebe que aquilo não é necessariamente um disfarce. Você percebe que ele é realmente aquele cara sistemático, aquele cara que parece que tem toque, né? Parece que quando ele vai sentar na mesa, ele vai botar a caneta alinhada no lápis, alinhada com a borracha, alinhada em 90 graus certinho com o seu computador, etc, né? Ele parece, e ele não deixa de ser assim. O problema é que ninguém acredita que aquela criaturinha, aparentemente pacata, aparentemente anônima, aparentemente figurante, pode ser tão perigosa. Porque você pensa em alguém traficante, não sei o quê, você vai pensar em quem? No tio Jack, que aparece na quinta temporada.
É, no Tuco.
No Tuco, exatamente. Ou até no velho, o velho filha da puta lá, que fica fazendo bico de... bico de raiva, bico de ódio.
Qual o nome do velho da campainha?
O velho da campainha, esqueci o nome dele, você se lembra mal?
Esqueci também agora. Mas que o que eu quero dizer só que mudou minha vida completamente quanto a gerência desses fast foods, né? Hoje eu vou pro McDonald's, eu fico muito maluco quando eu vou no McDonald's.
Quando você vê a plaquinha de gerente do mês, funcionário do mês, e a foto do gerente, corra.
Por que não? Porque quando eu vi o Gus, me lembrei muito de uma gerente do McDonald's, uma vez que eu vi comendo o doce, o sundae antes do Big Mac. Daí eu fiz um link assim, aquela mulher então era foda, velho. Aquela mulher era foda. Comeu o doce antes do salgado, tinha algo por trás daquilo. Por mais clichê que seja, e concordo, Leandro, contigo, é interessante por causa que faz pensar nisso. Eu conheço muitos cinemas aqui, por exemplo, de Porto Alegre, que são chefiados por empresários, né? Hoje em dia, todos os estabelecimentos são de empresários que têm outras coisas, outros negócios também, né? Então, por mais clichê que possa ser, é interessante fazer pensar que esses estabelecimentos que a gente vai, eles realmente podem ser chefiados por gente muito do mal, entendeu? Isso é muito interessante. Isso porra, eu nunca tinha pensado. Até a mulher que comeu o sundae antes do Big Mac, eu nunca tinha pensado, né?
Falando em mexicano que alguém falou aí no meio desse papo? Leandro, o que, que a gente ouviu antes?
Nós o Mal trouxe pra gente, cara, uma das músicas mais divertidas da série, que foi o Los Cuates de Sinaloa, The Negro e Azul, The Ballad of Heisenberg. Que tá no episódio Negro e Azul, é sétimo episódio da segunda temporada, né?
Muito bom, hein, Mal? Como é que você chegou a isso aí?
Não, pra mim, assim, quando vocês fizeram o convite, né, eu pensei assim, vou escolher músicas que pontuaram, assim como acredito que todo mundo fez, né? Então eu pensei, Negro e Azul pra mim, como a Badfinger, como eu já interpretei ali, a razão de escolher, a Negro e Azul pra mim, ele determina, assim, que, caralho, olha onde estão as coisas, né? Onde chegou tudo isso, tem uma música para o Heisenberg, como assim uma balada, e o episódio começa com essa música, né, como se fosse um videoclipe, e quando eu fui ver o episódio que eu tinha baixado, eu pensei assim, não, acho que eu baixei errado isso, cara, será que é uma coisa da MTV mexicana, que porra é essa? Eu pensei que era uma propaganda, e quando eu vejo, cara, um clipe, e daí esse clipe inserido no começo da série, assim, genial, assim, como foi, né, mostrado, caralho, o Heisenberg merecia, depois disso, né, hoje, se a gente for pensar, se não tivesse, né, a The Ballad of Heisenberg, a gente ia pensar, puta, devia ter uma música, né, a série é tão musical, por que ninguém fez uma música, a balada do Heisenberg? Tá aí, ó, já desde o sétimo episódio da segunda temporada tinha a balada do Heisenberg. E eu não sei se vocês assistiram o Conan O'Brien, com o elenco todo do Breaking Bad, depois de ganhar o Emmy?
Não vi, cara.
Assistam isso, cara, vai estar o link aqui também.
Por favor, vai estar, com certeza.
E tem o pessoal todo do elenco, cara, todo, só não o cara da cadeira de roda, que eu também esqueci o nome, né, que até agora não lembrei.
O velho da campainha.
Mega, o bicudinho?
O bicudinho que fazia... Aparecia alguém que ele não gostava, ele começava... Cara, até eu tinha vontade de matar aquele velho.
Todo mundo do elenco, e o episódio do Conan O'Brien termina, porque só eles, né? Só Breaking Bad durante todo o programa. Cada quadro aparece, primeiro aparece o Jesse, o Aaron Paul e o Walter, então, o Bryan Cranston. Depois chega o Hank, o Dionys, a Maria, a Betsy, enfim, começa a aparecer cada vez mais pessoas do elenco. Acaba o Conan O'Brien com o Los Cuates de Sinaloa cantando Negro e Azul.
Que maneiro!
Então, muito legal, assim. Daí tu vê quando acaba, assim, os caras apertando a mão do Vince, tipo, muito obrigado, cara. Imagina, nós estamos tocando no Conan O'Brien, né? Talvez o maior, se não um dos maiores, um dos maiores talk shows dos Estados Unidos, né?
Eu acho, assim, na série, este momento é outro momento que marca, assim como eu tinha falado do J.J. Cale com Any Way the Wind Blows, este é um momento que marca assim, ó, fudeu. Heisenberg virou uma lenda.
Não, tem até a balada.
Ele tem uma balada pra ele. Ele virou uma lenda. Ele não é um personagem, não é um cara mauzinho. Não, ele é uma lenda.
Porque quando é que entra o Heisenberg? O Heisenberg se cria na hora que ele, porra, na hora que ele vai fazer a primeira transação com o Tuco, né? Que ele pega o chapéuzinho, ali já se transforma o Heisenberg. Só que isso é no final da primeira temporada, né? Como bem já lembrou o Leandro com a escolha musical. Com a escolha musical, que é o primeiro episódio da segunda temporada, né? Então, depois de seis episódios, o cara já é uma lenda, né? Então, isso é muito interessante, né? A rapidez que cresceu mesmo o Heisenberg a ponto de ter uma balada. Então, por isso que eu tô... menos de um ano, né? No sexto episódio, então, depois do primeiro e da segunda, a gente se dá de cara com uma balada, então é muito surpreendente mesmo. Concordo contigo, Leandro. É onde tu vê que diz assim, não, meu Deus, cara, a coisa tá gigante, entendeu?
A música representa a criação do mito Heisenberg. O Heisenberg virou bicho papão. É aquele cara que um traficante vira pro outro e diz, cara, se tu não andar na linha, Heisenberg vai chegar aqui de noite e vai dar um pipoco na tua cabeça, malandro. Bitch!
É isso! Mas aí tu acabou de usar, desculpa, só pra complementar, tu usou, ó, aqui, Bicho papão é o quê? É um monstro que tem sonhos. Tô sendo tendencioso total. Mas vocês perguntaram de onde vem essa balada? Tá certo que ele já era uma lenda ali no Novo México, sei lá, arredores, tudo bem uma banda querer criar uma música, mas é estranho isso, não? Totalmente surreal. Totalmente
nonsense. Eu acho a balada totalmente surreal, totalmente nonsense. É. Mas, assim, antes do sonho, você sabe o que ela me lembra? Ela me lembra Balada do Pistoleiro, talvez pelo nome, quando começa com... Eu sempre esqueço o nome desse ator, cara. É um ator tão bom, aquele magrinho.
O magrinho zoiudo que faz Bullwalk Empire.
Qual o nome
dele? Steve Buscemi.
Ele falando, é o maior mexicano que eu já vi na minha vida. Sabe? É a lenda, cara. O nascimento de uma lenda.
Não, mas sim, eu entendo, mas eu digo, ao mesmo tempo que dá pra se perguntar, como eu pensei que era um clipe da MTV mexicana, que porra é essa, sabe?
Sim.
Eu queria que continuasse a cena com o iPod nos ouvidos do Heisenberg, ele, yeah, eu sou foda.
Vamos pro próximo bloco, galera?
Vamos pro próximo bloco, é você que chama.
Então vamos de Shambhala do Beast Boy na Máquina do Tempo.
Don't be such a square.
Suck it to me.
Floating in the river with a saturated liver, and I wish I could forgive her, but I do believe she meant it when she told me to forget it. And I bet you will regret it when you find me in the morning, wet and drowned, and the wood gets round. I'm going down, I'm going down. Coming up for air, it's pretty stuff under there. I'd like to say I didn't care, but I forgot to leave a note. And it's so hot to stay afloat, I'm soaking wet without a boat. And I knew I should have taken off my shoes. It's front page news. Going down, going down. She must have had another date. I didn't need a sex to wait. I wish that I could see the way to show. I don't want no
seniors are getting old. I'm hungry, sleepy, wet and cold. She told me to forget it nice. I should have taken her advice. I only want to go on home. I'd gladly leave that girl alone. What a way to spend the night. If I don't drown, I'll die of fright. My pappy taught me how to float, but I can't swim a single note. He threw me in to teach me how. I stayed there floating like a mama cow, and now I've floated way downstream. No, this has to be a dream. If I could find my way to shore, I'd never, never do this anymore. Look, if you stay up and down, I'm going down. Just one more time for now. Getting light, everything will be alright. Think I finally got the knack of just floating and lazy on my back. I never really liked that town. I think I'll ride the river down, just moving slow and floating free. There's a river swinging under me, waving back to the soaps on shore. I should have thought of this before. I've blown on down in New Orleans and picked up on some swinging scenes.
I just want to say one thing. God bless America.
Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off and start all over again. Nothing's impossible. I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip, and pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath. Pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start all over again.
Estamos de volta e vocês acabaram de ouvir outra escolha do mal, Nat King Cole com Pick Yourself Up, do episódio Glide Overall da quinta temporada, oitavo episódio da quinta temporada. Fala aí pra gente, Mal, por que que você trouxe esse gênio, né, da música?
Então, Nat King Cole, que eu falei no começo do meu pai, né? Olha só, eu nem vi vivo, né? Eu tinha literalmente um avô. Aliás, meus dois avós, avós paternos e maternos, o meu pai do meu pai e pai da minha mãe eu não conheci, então eu não tive figura realmente de figura de avô. E é interessante que meu pai nunca falou do meu avô. Uma das, talvez, três vezes que ele falou foi uma vez que eu entrei numa sala, meu pai, como eu já comentei aqui, colecionador de LPs e CDs e tudo, um amante da música, e ele tinha uma salinha, né? A salinha da música, não podia entrar, ele saía de casa e fechava aquela sala. Uma das vezes, então, que ele falou sobre o pai dele, passei pela porta dessa sala, tava aberta, e ele fumando um charutão, tocando Nat King Cole, exatamente essa música, e eu cheguei e ele assim, isso lembra o meu pai. Só isso. Uma das raras vezes que ele falou do pai dele foi, isto lembra o meu pai. E puta que pariu, imagina tocar isso aí na série, né? E junto com isso, se não fosse só esse apelo emocional total, o lance que essa música toca num dos recursos que eu mais amo, a gente já falou de recursos que a gente não gosta, eu adoro este recurso, que é uma música que não tem nada a ver com a cena que tá acontecendo. Aliás, nós falamos várias vezes aqui, né, de músicas que não transmitem a cena que tá acontecendo, né? Mas, em especial, eu vou lembrar aqui do filme que eu não sou muito fã, fui fã na época e hoje vendo, até virou um trash pra mim, mas com o Nicolas Cage e o John Travolta, a outra face, né? Quando toca Somewhere Over the Rainbow e num tiroteio do caralho, né? Então, ou até como no recente Drive, do Nicholas Hefney, quando toca também uma música que eu não vou lembrar agora o nome, mas enfim, uma música que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, que é o Ryan Gosling ali preparado pra matar o cara que tá ali, né? Então tá assistindo o pessoal conversando, só os mafiosos conversando e tocando uma música como se fosse uma música musical dos anos de Hollywood, dos anos 40. Pra mim, diz tudo, né? Essa música toca quando o Walt dá o mandato lá de pessoal matar geral, né? Os nove aqueles matarem na prisão, né? Puta que pariu, não tinha como. Por dois viés, assim, foi a loucura com essa cena.
Praticamente uma referência a Poderoso Chefão, né?
Total. E muitas vezes na série tem referências ao Poderoso Chefão. Né?
Só faltava um padre perguntando lá pro Walter White se ele se arrepende de todos os pecados, bababá.
Você renuncia o demônio, né?
Renuncia o demônio. Ele vai. Se você renunciar o demônio, I'm the one who knocks.
O demônio que renuncia, rapaz.
I am the one who não caga pra dentro. Eu não soube falar inglês isso. I am the one who don't shit for inside.
Vamos partir pra música que a gente ouviu antes, gente?
Vamos, porra. Diz teu nome aí, ó, que tô aqui.
Nós ouvimos The Monkees tocando Going Down do episódio Say My Name. Puta que pariu. Mais um daqueles inícios pré-crédito da série que ficaram históricos, né?
História.
You got them right, cara. O Heisenberg chegando de calmo, tranquilo. Ali ele já era Heisenberg há muito tempo. Ali ele já tinha se transformado. A tal curva de aprendizado já tinha acabado. Chegar pro fodão que já tinha estrutura lá. E ele não tinha nada. Ele não tinha porra nenhuma. Mas chegou, botou o pau na mesa e disse, say my name.
Não. E se for lembrar, né, da estrutura aqui do nosso podcast aqui, se a balada toca, a balada do Heisenberg toca no 2, Season 2, Episódio 07, aqui temos 05, 07, ou seja, 3, 4, 5, 3 temporadas depois, como é que este filho da puta não saberia o nome dele se até balada ele tinha 3 temporadas atrás?
Sim, olha, caralho. Ele encontrou o bicho papão, cara. Tá ali,
e tá qual o poder de intimidação que tinha isso, né? Fala que eu sou. E se borra. Fala e se borra.
Não, e aí tem tudo, né? Tem Say My Name, Coca-Cola e You Got Them Right. Tem três coisas icônicas aí, né?
É matadora, é um dos momentos icônicos da série. É o momento em que a gente diz, puta que pariu, o Heisenberg chegou pra ficar.
Vai, sabe? Tomar no cu, né?
A única coisa que mata esse filho da puta agora é o câncer mesmo.
Ou a Pepsi, né? E o que é foda é que, né, olha, de novo, não foi combinado, gente, quem tá ouvindo, mas o Pick Yourself Up, do Gliding Overall, e agora, então, Monkeys com Going Down and Say My Name. Dois episódios que foram os dois únicos do da temporada, da metade da quinta temporada atrás, foi indicado ao Emmy como roteiro. Os dois únicos episódios, olha que legal.
Sério?
E que perderam para um episódio de Homeland, foda.
Bom, eu não vou ficar tão triste porque eu adoro Homeland também.
É, Homeland também tá... não é pau a pau, eu acho muito
não,
mais...
Não, não é.
Break Bad muito mais... Muito
o melhor pau do Heisenberg é maior.
Mas é um episódio, mais um episódio icônico, mais um episódio foda. E de uma banda que eu adoro. Eu não me lembro exatamente qual momento essa música toca, mas eu me lembro dela porque eu sou um fãzão de Monkees há algum tempo. Já toquei Monkees algumas vezes aqui no Máquina. Então quando trouxe isso aqui, puta, eu ouvi aquela música, pum! Tá que pariu, tá tocando Monkees. Mais um daqueles momentos Tarantino, assim, sabe? Tarantino podia usar essa música em algum momento. Principalmente porque é um lado B do Monkees foda, né? Saiu...
É, não é um dos grandes sucessos, né?
Nada. Isso aqui, cara, essa música saiu no lado B de um single. Foi o último grande single, o último grande sucesso dos Monkees, Daydream Believer, que saiu em 67. Foi o último single deles que chegou em primeiro lugar, etc. E essa música tava no lado B. E ela é tão divertida, cara. Ela é tão legal. Como assim, né? Que ela nunca ficou conhecida, e tá aqui o Vince Gilligan desenterrando a Going Down pra colocar no Breaking Bad, justamente na quinta temporada, que é exatamente onde a curva, não de aprendizado, mas de vida do Heisenberg, né, do Walter, já tá caindo.
Sim, ele já tá completamente ladeira abaixo, é verdade.
Exatamente, ele já tá, ele já ligou foda-se, ligou o microcesso.
Eu ia corroborar com o Walk, exatamente por isso que ele fala Say My Name, You Got Them Right, que ele tá querendo se autoafirmar, porque ele sabe que ele tá indo Going Down, né?
É neste episódio, eu nunca lembro se é no Say My Name que o Mike morre, é?
Penúltimo do antes do último, que seria o hiato, exatamente.
Então é neste.
Sim, é nesse episódio.
E pra mim isso é uma parada muito forte, que é o império, vamos colocar entre aspas, o império do Heisenberg ruindo, porque se tem um personagem que tá claro que o Heisenberg ou o Walt admira, é o Mike. A morte do Mike, cara, deixa o Walt bolado, né, cara? Tanto que o Mike tem aquela frase maravilhosa, tipo, cara, cala a porra da sua boca, deixa eu morrer em paz. Que ele começa a falar no ouvido dele, né, cara?
Cara, o Mike, ele é um personagem importante porque, repara, até a morte dele, ele foi o único que nunca regou pro Heisenberg. Heisenberg, my ass, porra.
Eu quero minha neta. Né?
Exatamente.
Caralho, é verdade, ele nunca amarelou, cara. E é um personagem também que cresce muito, né? Ele vem lá do Saul Goodman, que é outro personagem maravilhoso.
Com o Saul.
E ele chega como um personagem de Tarantino também no Pulp Fiction, né? Que era o Harvey Keitel que chega pra limpar tudo, né?
É o Cleaner.
Exatamente.
E nós abrimos o bloco com Shambhala dos Beast Boys, do episódio Full Measure, continuação, exatamente o 13º episódio, o último episódio da terceira temporada, né? A continuação do episódio da Windy, que o Ok Tok tocou antes. E pra saciar a dúvida do mal, como é que eu explico Shambhala aqui?
É, por favor, quero ver.
Cara, primeira coisa que a gente tem que falar, se vocês pensam que Beast Boys é só rap, é só os no Sleep to Brooklyn, toma Shambhala na cara aqui, pra mostrar que Beast Boys toca pra caramba, Beast Boys entende de música pra cacete.
Pra caralho, né? Pra caralho. Essa música é do Terminale Will, pô, foi mal, citei álbum, não queria ter feito isso o programa inteiro. Mas vamos lá, Beast Boys pra mim é uma banda que ela encaixava muito bem com Jesse, e ela não aparece em nenhum momento na série, a banda aparece, a não ser em Shambhala, que tem a ver com uma outra situação, que é o seguinte: no final da terceira temporada mostra todo o problema que o Walter e o Jesse estão tendo com o Gus, lembrando, né, o Half Measure termina com o Run, o Full Measure começa com o Walter com o carro todo quebrado, indo encontrar o Mike, o Gus e o Victor. O Walter virando pro Gus e falando: você tem uma opção A, que é me matar aqui, ou opção B, que é me deixar cozinhando, e a gente entender isso como um pequeno problema de uma relação longa. O que que você vai fazer? Ele botando o Gus na parede, e de repente, quando ele volta pro laboratório, tá lá o Gale. E aí o Walter entende tudo. Ele vai fazer o Gale aprender, vai me matar e pronto. Não existe um pequeno erro, um pequeno passado, né? Não existe half measures, né? Medidas pela metade. Tudo tem que ser fechado. E parece que ser quem tá fudido o tempo todo é o Walter e o Jesse. Só que, na verdade, essa música toca aonde os autores nos mostram que o Gus também tá envolvido num problema muito grande, que é a hora que o Mike entra passando o carro na loja lá do chinês que vende produto químico pra ele. E o galpão tá tomado por negro do cartel.
Ah, do cartel.
Tá tocando Shambhala nessa hora, que é uma parada super tribal, né? Um som muito doido, né?
É, por isso que eu queria saber como é que tá traduzido.
Shambhala é um som assim, meio resquício. Teve uma fase dos Beastie Boys em que eles fizeram música de jazz, lounge, etc. Uhum. Eu tenho até um disco excelente deles só disso. E era uma mistura em que eles estavam meio que entrando nessa, mas ainda tava saindo daquela fase do Sabotage, que eles estavam com uma puta influência de rock e soul dos anos 70. Uhum. Né? E o Shambhala é uma mistura um pouco dessas duas coisas, né? Um pouco daquele clima de Mod Squad, policial dos anos 70.
Sim, é isso. É isso mesmo. Essa cena até dele invadindo, o Mike invadindo, me remete, não sei se por causa da trilha sonora, me remete bastante a essas missões policiais, sabe? Daquelas séries da década de 70, 80, 60, né? Quase um Shaft.
Isso! Exato!
É uma chambalada no cara.
Eu tenho uma informação, cara, essencial pra esse programa. Que, mais uma vez, eu tenho que fazer uma propaganda aqui. Foi a minha esposa que acabou de me passar isso.
Você recebeu pelo ponto.
Atenção. Interrompemos nosso programa para uma notícia urgente.
Manda.
Eu tô falando tanto dela aqui porque, primeiro, a gente assistiu o show. Segundo, ela entende de série muito mais do que eu. E terceiro, ela teve que escrever pra revista Monet uma puta matéria sobre o Breaking Bad. Ela entrevistou uma porrada de gente. Ela entrevistou o Vince Gilligan. Ela entrevistou outros roteiristas, equipe de produção e o caramba quatro do Breaking Bad. E nessas entrevistas dela, ela me contou que o Vince Gilligan não entende porra nenhuma de música. Quem colocou, quem selecionou todas essas músicas, toda a trilha sonora, foram dois caras. O compositor da música tema e das trilhas incidentais,
David Porter,
e o supervisor musical do programa, que é o Thomas Golbeek. E o Thomas Golbeek, ele já chegou, ele virou pro Vince Gilligan e disse: você não precisa disso. Você não confia no seu trabalho. Você não precisa ficar enchendo de música pra passar a sua mensagem. Você tem o seu texto próprio. Não precisa ficar enchendo de música. Tanto que, se você reparar, em muitos episódios, principalmente no piloto, tem pouquíssima música e tem muita cena sem música nenhuma, que deixa até a cena até mais nervosa, mais tensa. E essas músicas todas, quem puxava do fundo do baú, coisa totalmente desconhecida ou que de início não iria combinar, mas acaba combinando, como no caso da Windy, como no caso do Shambhala. Como é que ninguém ia pensar em Shambhala pra botar nessa cena? Sim. Né?
Que é outro lado B bizarro, né?
Bizarraço. Sim. Ou Pick Yourself Up, etc. Como assim, né? Quem que ia pensar isso? Foi o Thomas Golbeek que botou, que selecionou, que fez essa história. Então, se o Vince Gilligan é o grande herói do roteiro, etc., que fez a série, aqui no Máquina do Tempo, especialmente, os grandes heróis são o David Porter e principalmente o Thomas Golbeek. Palmas,
palmas.
E palmas também pra minha esposa que trouxe essa informação pra gente.
Obrigado, Vanna.
Valeu!
Depois de tanta informação, depois de tanto som, depois de tantos bastidores de Breaking Bad, só tenho a agradecer a vocês porque estamos encerrando mais um Máquina do Tempo. Desta vez nós curtimos a química sonora de Breaking Bad, a trilha sonora dessa série fantástica, que acabou agora, acabou em setembro de 2013, com a participação do homem, do Heisenberg das séries e dos cinemas, Maurício Saldanha. Obrigado por ter participado de mais um Máquina do Tempo com a gente. Tava com saudade de você aqui.
Porra, demais. Olha, vou ser sincero aqui, ó. Eu não pensava que eu ia me divertir tanto. Muito obrigado. Não por causa que, né, já não tinha me divertido antes, mas por causa que é de Breaking Bad. Eu pensei que fosse me emocionar, que ia ficar mais calado até, que eu ia dizer, tá, falem vocês são os caras da música, né, e eu vou ficar quieto aqui. Mas me diverti pra caralho, lembrei da série, tivemos novidades aí, como a Vanna nos trouxe. Muito obrigado. Tô muito feliz em participar.
cara, eu que agradeço aí a tua participação. E fala mais aí do seu bacon vegetariano, do That's Veg Bacon, que você falou aí no programa, que só tem comentários a respeito da quinta temporada, mas dá um endereço pra gente conhecer aí, quem não, é. Não ouviu, pra relembrar pelo menos a última temporada.
Então é isso, é That is Veg Bacon. Pra quem não sabe, isso é uma frase que quase que é uma das primeiras cenas da série, quando o Walter tá recebendo o prato com o bacon, com os seus 50 anos de idade, né, os ovos. Ele pergunta o que é isso, porque aquele bacon tá muito estranho, e a Skyler diz, That is Veg Bacon. Então, a gente confabulando lá, a gente chegou até a pensar que seria YoCast, até um dos nomes que a gente cogitou foi YoCast.
YoCast, bitch.
Bitch. Pois é, olha aí, ó, caraca, tu não tava no nosso grupo do WhatsApp. Então, é That is Veg Bacon, como a frase que a Skyler pronuncia mesmo, .wordpress.com. Só pra deixar claro que a gente tem mais duas postagens, pelo menos. Uma, não sei se vocês estão sabendo, a gente fez um apelo, até por isso que eu rapei minha cabeça, até deixa esse link aí também, deu rapando a minha cabeça pra ficar que nem o Heisenberg. E foi um chamado só participar, se gravando, assistindo Felina e mandando. A gente recebeu 62 vídeos, o mesmo número de episódios. É, não é mentira. Vai ser bacana, assim, trabalhar com essas imagens. Eu vou editar até depois de gravar aqui, começar a editar. Vai ser bacana ver a reação das pessoas assistindo o último episódio, a despedida do pessoal. Vamos postar isso depois, ainda mais um cast dando o nosso último, né, goodbye mesmo da série, do final, até porque essas teorias, né, de sonho ou não. É muito bacana isso, né, porque o episódio acabava e a gente gravava logo depois do episódio acabar. Então, se acabava 1:30 da manhã, nós assistindo, né, porque saía lá nos Estados Unidos, a gente baixava pelo torrent, assistia, e então a gente postava, gravava o nosso comentário até às 3:30 da manhã. Era durante a semana que aconteciam as especulações, as conversas das pessoas entre, né, as pessoas do seriado. Então, muita coisa surgia naquela semana. A gente não conversava muito sobre isso no episódio seguinte, né? Então, agora, no último episódio do Veg Bacon, nós vamos fazer um apanhado geral sobre tudo isso. Então, vai ser bem bacana a despedida. E muita gente gostaria que a gente continuasse, mesmo sendo Detetives Veg Bacon, com outros seriados ou outros assuntos. E a gente tá até pensando nisso, porque foi muito legal a resposta das pessoas. Foi muito bacana, assim. A gente não esperava que o pessoal fosse acessar e, enfim...
Essa era até a minha pergunta, se vocês estavam pensando em realmente pegar outra série pra continuar a brincadeira.
É, eu penso em Glee, né? Mas...
Oh!
Já que tava falando de música. Saudade de vocês, Leandro. Muito, muito obrigado. Abraço pra ti. E, Ok, por favor, convide sempre que puder. Ivana, beijo.
Pô, Mal, muito obrigado. Eu que agradeço, cara, assim, por ter topado. Desde o nosso bolinho de bacalhau, eu te falei, pô, tem que voltar a gravar a máquina contigo. Eu realmente tava com saudade. É um papo sempre muito bom de ter com você. E, pô, bola pra frente, cara. Se tu continuar com That is Veg Bacon com Glee na quinta temporada. E precisar de um troll de Glee presente.
Dois.
Então vai dar certo. Galera, participa também desse papo. Entra aí, fale pra gente o que vocês acharam da trilha sonora. Se vocês já tinham sacado alguma coisa, se existe outra música que marcou vocês enquanto vocês estavam assistindo o Breaking Bad. Se vocês nunca viram o Breaking Bad, tomaram essa montanha de spoiler. Foi mal.
Essa chambalada, né? Essa chambalada de
spoiler. Foi mal.
Eu vou usar sempre chambalada agora.
Acesse aí www.maquinadotempo.blog.br e comentem.
Ou mande seu e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br e diga o que você achou desse episódio, pra gente ler no próximo Fusion, na semana que vem.
Exatamente. E não se esqueça de assinar nosso Facebook e YouTube.
Senhores, vamos encerrar esse programa com mais uma escolha de Maurício Saldanha. Mal, fala um pouquinho de Mick Harvey, de Out of Time Man, que a gente já vai ouvir daqui a pouquinho.
Eu não sei, vocês que sabem de música. Mick Harvey tem alguma... que me lembra muito a música do Capital Inicial?
Eu tenho... Passageiro,
né? Passageiro, lembra do The Passenger, né? Lembra muito, não lembra? Out of Time, que lembra The Passenger, que lembra o Capital Inicial, que é uma regravação, né? E que viagem mesmo, né? Porque Out of Time Man, né? Um homem fora do seu tempo. E homem fora do tempo. Então, o que eu gosto muito, porque acaba o piloto com essa música. Então, de novo, né? Vince maravilhoso, ele que dirigiu esse episódio, mas não foi a escolha dele, né? Como brilhantemente a Vanna lembrou, a gente...
Thomas Golubic.
Esse cara aí. Muito obrigado, cara. Porque foi com essa música, porque é o primeiro episódio, né? O cara tá vendo o piloto.
Uhum.
Daí toda aquela tensão. Daí, de repente, acaba com rock and roll, né? Na. E eu sou apaixonado por The Passenger, e me lembrou na hora The Passenger. Caralho, que musicão, porra! E já com aquela transformação do personagem, né? Começa a série com ele levantando da cama, beleza. E acaba o episódio...
Não, desculpa te interromper, mas na verdade ele já começa de cueca e camisa.
Então, surreal.
É certo. Aliás, eu tava... Chegou no final da série, eu tava de saco cheio de ver o Walter de cueca, viu?
The Full Month, né? Parece que ele é ou Tudo ou Nada. Lembra aquele filme lá?
Claro.
Então o Walter acaba então esse episódio com o Walter na cama pegando a mulher por trás, cara. E ela dizendo, Walt, é você? E tocando Out of Time, né? Mostrando que esse cara tá fora do tempo. Seja por causa do sonho, então, se for assim, que assim seja. Seja por causa que esse cara vai encarar de um outro modo esse destino. Aliás, mostrando que não existe destino, né? Para um homem que tá fora do tempo, né? Se o tempo determina que existe mesmo uma linha, né, que vai acontecer as coisas e estão escritas, esse cara tá mostrando que não, que ele consegue, ele escrever o seu futuro, né? Então, perfeito pra mim, ali mostrou que a série veio pra ficar, e dali eu sabia que eu ia ver até o final. Então, por isso que eu escolhi.
E é com essa conexão que a gente encerra o programa ao som de Out of Time Man, de Mick Harvey, na Máquina do Tempo.
Really down in a cool breeze, I'm gonna be late again. Driver, wait for me, please. I'm running all in vain, trying to catch this train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor, it's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. No more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see? It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
It's a time of tragedy.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
It's a time of tragedy.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man.
O Tuco me lembra do personagem, me lembra demais de um personagem do Dia de Treinamento. Aquele que quando o Ethan Hawke tá dentro da casa dos Ticanos, o cara pergunta pra ele se ele já tinha feito cocô pra dentro. Cara, é uma hora que eles estão jogando pôquer, que eles começam a sacanear o Ethan Hawke, aí um cara vê pra ele e fala assim, vem cá, você já fez cocô pra dentro? Você já cagou pra dentro? E aí ele faz uma força com o corpo, assim, e deixa o pescoço todo enrugado, assim, que já tá anunciando pro Ethan Hawke que ele se fudeu, né, assim, meu irmão, tá fudido, a gente vai fazer com você o que fizeram com a gente na cadeia, seu policialzinho de merda, sabe? O Tuco me lembra muito isso, sabe, aquela energia do mal contida, que toda hora escapole, explode, sabe, assim, carai, me lembrava demais isso.
Mas eu quero dizer só que eu já fiz várias vezes cocô pra dentro, é difícil falar rápido isso, cocô pra dentro. Por causa que há muito tempo eu, quando vou aos pés, eu tenho que me lavar por causa da hemorroida. Então, muitas vezes, quando eu vou, eu sinto vontade, não tô em casa, eu sento e boto pra dentro. Né? Eu já, inclusive, caguei pra dentro do supermercado, assim, sentei no supermercado e fingi que eu tava vendo o preço de um, sei lá, de algum produto, assim, da primeira prateleira, sabe? Fingindo, assim, sentado.
Ai, meu Deus, olha só. Maurício Saldanha fechando a bunda e abrindo seu coração.
Deixa isso, velho.
Qual é a tua interpretação, né, cara?
É tudo um sonho, é tudo um sonho. Seria bacana, né? Eu queria um spin-off assim do Heisenberg na prisão, imagina.
Caralho, né?
Porra, ele ia ser foda, né?
Caraca,
isso imagina ia gostar isso, de ver. Cara. Ele sendo preso mesmo. Imagina um final alternativo. O Hank consegue, prende ele, porque foi outro personagem que cresceu muito, né? E é uma das cenas mais fodidas pra mim.
A morte do Hank?
A morte do Hank.
A morte do Hank.
É, mas antes disso, o embate naquela garagem foi uma das maiores emoções da série pra mim. Junto com o Run, junto com Your Boss Is Gonna Need Me, que nós vamos falar logo mais, né? Tu falou? Uh-huh. Mas essa aí, quando fechou a garagem, eu... Caralho!
Alguém vai morrer naquela cena, né?
Não, e o jeito, né? O Dean Norris, o ator que faz o Hank, ele falando, eu não sei com quem eu tô falando. O jeito que a boca mexe, que a voz sai. Ele, ao fechar a porta, não poderia ser uma menção também à prisão? Ou que seria prisão com o Walt, né? Ele seria ameaçado, você vai ser minha bitch agora, abaixa as calças. E o Walt ele enfrentando, né? Então ali, de alguma maneira, o Hank consegue aprisionar ele, né? Não à toa, fecha uma garagem, sim, né? Sim,
fecha uma porta que é isolada, né?
Não, mas não viu? Vai conseguir, olha, eu não vou ficar preso, entendeu? Eu não vou. Isso já seria uma antevisão do que seria o Walter na prisão, como a gente queria um spin-off aqui, né?
Exatamente. Caraca, cara, ele iria comandar tudo lá de dentro, né?
É o Walter falando, eu tô preso, mas não tô em defesa.
Isso.
Cara, tu tá muito Heisenberg, olha
que tá. Ah, não, o Ock vai sair daí, meu Deus do céu, nada. Segura esse homem.
I'm the one who rocks, cara.